Para falar um pouco melhor sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a especialista em direito de família, Helen Moreno, que vai explicar um pouquinho dessas regras, como funciona e também da importância desse processo. Doutora, bom dia, muito obrigada por falar com a gente.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, muito importante esse tema, né? Realmente é um alento às vítimas órfãs do feminicídio.
Doutora, e aqui no Acre a gente tem um cenário que infelizmente revela altos índices de feminicídios. Esse ano já superou o ano de 2024 e quando a gente fala desse crime tão brutal, tão bárbaro, a gente pensa nele como um todo e como ele afeta também especialmente a família. Aqui a gente também tem caracterizado os crimes de feminicídio na frente dos filhos. É uma realidade muito triste e fica esses órfãos, né, na vida sem a mãe. Então, a gente quer primeiro começar falando da importância de entender esse contexto e da importância de ter essa pensão para os filhos.
É muito relevante o tema e como você trouxe na história, está para além da morte daquela mulher. Mexer com a estrutura inteira de uma família, esses filhos que, na maioria dos casos, perdem o pai e a mãe, porque na grande maioria os assassinos são os próprios pais. Então essas crianças ficam órfãs e ficam aí precisando de todo tipo de ajuda, não só a financeira, mas como a psicológica, enfim. E falar sobre esse tema, trazer uma regulamentação sobre esse tema é muito importante, para entender que o Estado tem essa responsabilidade também de prover às vítimas um mínimo de estrutura para que essas crianças possam sobreviver, né? Continuar aí e tentar fazer diferente, construir a própria história distante dessa tragédia.
É isso mesmo, uma tragédia mesmo e... Nada recupera, né, doutora? A gente sabe que nada vai recuperar a presença da mãe, mas é importante que eles tenham esse cuidado, que o poder público também tenha olhado para essa situação, porque eles já vão estar em uma situação de extrema desigualdade, sem a presença da mãe, como a senhora mesmo destacou, e a do pai também, que na maioria das vezes é o responsável por tirar a vida daquela mulher. E agora a gente pergunta quais políticas públicas ainda são necessárias para enfrentar a violência de gênero no Brasil, aplicando mesmo também já esse contexto que a gente vivencia.
Nós temos no Brasil, né, Vitória, leis bastante robustas para falar de feminicídio. Nós temos aí a lei da Maria da Penha, que vem sempre sendo atualizada, enfim, que é uma lei referência, né? E esse decreto é muito importante, é o reconhecimento de um crime que desestrutura uma família inteira, é o reconhecimento de que precisamos sim da intervenção do Estado numa questão estrutural, né? Porque como você trouxe, nós temos, vocês aí no Acre tem uma situação muito difícil, mas no Brasil todo, os números, né? O Anuário de Segurança Pública traz números cada vez maiores. Então, nós temos uma base cultural muito forte nesse sentido, que precisa ser trabalhada. E nós temos lacunas, né, de próximos passos aí para melhorar a vida dessas pessoas, no sentido de apoio psicológico continuado, um acompanhamento escolar e social, programas efetivos de acolhimento familiar, né, capacitação profissional para familiares que possam acompanhar essas crianças, sim, esses jovens, porque não basta só o pagamento, né? Não basta não só basta aquele valor. O ser humano está para além dos números. Precisamos complementar, continuar entendendo que sim, é um problema social, é um problema estrutural.
E nessa estrutura a gente já entende que a criança ela tem um papel fundamental para mudar o futuro. Porque se a gente está nessa estrutura, não é, doutora, que infelizmente, mesmo a gente já tendo evoluído muito, como a gente pensa, ainda assim a gente tem tantas mortes, tanta violência contra a mulher, tantos crimes de feminicídio, mesmo assim ainda tem muito. E a partir dessa educação para a criança, desse acolhimento familiar, que a gente também pode mudar um pouquinho esse cenário, espera, não é, doutora? Tem também essa esperança de que esse cenário vai mudar um dia.
Sim, sim. Conversas como essa, né? Essa conscientização de que não podemos naturalizar esse tipo de crime. Nós precisamos reestruturar a sociedade para que o machismo estrutural não tome conta, né, do futuro da nossa sociedade. Então, essas crianças, elas precisam ser acolhidas de forma que elas possam se afastar desse cenário de crime, né, Vitória, que elas possam ter esperança, sim, de um futuro melhor, entender que é possível fazer diferente, mas para isso há que se fornecer estrutura psicológica, todo o apoio necessário para que o desenvolvimento ocorra efetivamente.
Excelente. Doutora, agora para o responsável que vai estar cuidando dessa criança, que cuidados jurídicos e administrativos eles devem ter para acessar o benefício?
O benefício, ele precisa ser acessado junto ao INSS, precisa ser preenchidos os requisitos, então precisa ser menor de 18 anos, quando da situação fática ali do crime, precisa ter uma renda de acordo com o que dispõe o decreto. Então, todos esses passos precisam ser preenchidos para que o benefício seja pago. Inclusive, há previsão de que, mesmo antes, né, do decreto, caso tenha ocorrido o crime, a pessoa pode procurar o INSS para receber o benefício. Lembrando que não é cumulativo. Ela não pode pedir retroativo, na verdade, mas só a partir do momento que o pedido é feito e o benefício concedido é que a pessoa faz jus ao recebimento dos valores. Lembrando, sim, também que é por filho da vítima. Então, se ela tiver 3 filhos, cada criança tem direito ao recebimento.
Importante destacar. Há uma previsão de ampliação ou também ajuste dessas pensões no futuro, doutora, quando completar 18 anos, ou mesmo outras mudanças também?
Por enquanto, nós ainda padecemos desse tipo de ajuda, de estrutura, né? Porque, veja, com 18 anos, a gente imagina aí um jovem que deveria estar pronto para o mercado de trabalho. Sim. Mas sabemos que não é assim, né, Vitória?
É verdade.
Nós temos aí, o jovem de classe média permanece morando com os pais, dependendo dos pais durante muito mais tempo. Então, temos que falar na ampliação para além dos 18 anos, para que esse jovem possa continuar os estudos e se preparar para o ambiente de trabalho, enfim, para a vida adulta.
Doutora, esse benefício, ele é suficiente para suprir as necessidades básicas ou ele deve ter também esse complemento por outros programas? A gente já estava mencionando no início da entrevista essa assistência psicológica também, que é fundamental nesse momento.
Uhum.
Mas esse programa, ele tem que ter mais algum aliado?
Olha, a gente pode recorrer a todos os programas que o Estado fornece, né, que a pessoa se qualifique para esse programa. Os valores podem não ser suficientes, mas eles podem ter outro tipo de benefício através da requisição e qualificação, né? Então, ele pode ser acumulado com outros tipos de benefícios que a família já tenha recebido.
Excelente. Então, para finalizar a entrevista, doutora, a gente pergunta: que papel a sociedade, também instituições, poder público podem desempenhar para apoiar essas crianças e também evitar o feminicídio?
Vitória, eu acho que assim, a gente precisa trabalhar sempre com a consciência, né, do quanto o machismo estrutural, ele atinge homens e mulheres. Então, precisamos olhar para mulheres como seres humanos, detentores de direitos, né, e não como meras propriedades. Nós sabemos que a grande parte desse crime, desses crimes de feminicídio, eles ocorrem porque a mulher tenta se libertar daquela situação, pede o término da relação e por uma não aceitação ocorre aí o crime. Então, é um problema da base, né? A base cultural, onde a gente entende que a mulher não tem o direito de escolher, né? Não tem direitos. Então, precisamos ensinar, acolher, desde muito pequenos, os nossos crianças, de que sim, homens e mulheres são iguais perante a lei e precisam ser tratadas dessa forma, né? Então, quando a gente fala em igualdade, a gente fala que o ser humano precisa ser tratado na medida da sua desigualdade. Enquanto nós não tivermos liberdade de sairmos de relacionamento sem temermos pela nossa própria vida, nós teremos números crescentes. Então, a sociedade precisa sim estar atenta e não ignorar, não achar que é um problema de outra classe e não sim. A sua, porque sim, o feminicídio atinge a sociedade num geral.
Discussão extremamente essencial para a gente agora. Doutora Ellen Moreno, muito obrigada por falar com a gente, especialista em direito de família. A gente agradece sua participação hoje por aqui.
Muito obrigada, Vitória.